dois colaboradores do 12 Livros, Guilherme de Oliveira, Rafael Duarte.
E aí?
Tudo certo com vocês?
Tudo beleza?
Pessoal, a gente tá com um tema aí que é livros que tenho vergonha de falar que eu já li. E quem não tem um livro que a gente já leu e a gente tem uma certa vergonha de comentar a respeito. A gente fala muito de livros de negócios, né? Livros um pouco mais aí, digamos, um pouco mais profundos. Mas alguém foi lá e já leu uns livros aí um pouco mais vergonhosos. Eu quero começar aí com o Gregory pra ver se ele nos conta aí alguns livros aí que ele já leu e ele sente uma certa vergonha de passar pra frente.
É, a vida não é só o que nos primórdios. Então, eu, antes de começar com a leitura, tipo, que vamos dizer assim, que a minha iniciou praticamente ano passado. Daí, tinha uma coisa que uma época virou moda, que eu li no cronograma do Paulo, que ele colocou também, e que dá muita vergonha, e eu acho que é um ponto que dói até ali, pra, em pessoas alheias, que foi ler Crepúsculo.
Crepúsculo, cara. Aí eu vou comentar um pouco sobre isso.
Eu não achei que você também... Esse gabaritou! 100% de aproveitamento.
Você também leu Crepúsculo?
Também, tá na minha lista.
Tá na tua lista. Então a gente pode falar que todos nós lemos O Essencialismo, que é um puta livro de 2018, e todos nós lemos Crepúsculo também.
Puta livro de 2015, 2000, não sei quando, acho que é
ainda. 2009, eu acho, cara.
Cara, 2015, bem antes, na verdade.
Tá, mas nos conte como é que foi a tua experiência lendo Crepúsculo,
não,
cara.
Naquela época era moda, né, cara? Edward Cullen, não sei o quê. A Bela. Daí tava...
Você era Tim Cullen ou Tim Edward ou Tim Lobo lá, que eu esqueci o nome.
Eu era Tim Edward.
Tim Edward?
Aí, não, gostava, né? Vi o filme, na época era modinha, né?
Tinha um filme.
Daí, era legal, eu li assim até... Eu acho que foi um dos segundo, terceiro livro que eu li. Daí, eu não tinha ainda paixão por leitura, mas aí, naquela época, todo mundo falava, pá... E foi legal, cara, foi legal, mas assim, foi, depois assim, passa o tempo, pá, que caramba, que eu fui fazer, cara? Que podia ter aproveitado e feito alguma coisa melhor, cara, porque o livro não é que é ruim, não é ruim, é bem legal, é interativo, mas não faz muito sentido.
Mas você leu só o primeiro ou você leu todos?
Não, só o primeiro.
Só o primeiro.
Só o primeiro. Ah, alguém leu a saga?
Eu li ali.
Raiz.
Porque na época era bem legal, acho que tinha uns 14 anos por aí. E porque eu namorava, na época eu namorava uma menina que a mãe dela trabalhava numa livraria. Daí, tem esse livro ali, tá, até que tá sendo legalzinho. Daí aí começou a indicar, coisa assim. Daí eu tinha lido a saga ali. Li todos os livros. Aqui ainda eu tinha lido. Quando eu acabei de ler, já tava no alvoroço, mas eu comecei a ler, não tinha filme, não tinha nada ainda. Então eu li por indicação de quem trabalhava em livraria. E foi a saga inteira.
A saga inteira. Cara, a minha tá aqui como Crepúsculo também. Foi a saga toda também. Ô Greg, dá uma olhada ali na nossa live do Instagram que eu acho que deu um tiro. Eu li a saga toda. E foi uma coisa de gostei bastante do primeiro livro, achei bem bacana e tal, a história, na verdade, na época eu me envolvi, eu achei bem, bem interessante mesmo.
Opa, voltamos para de novo, tinha caído.
e cara, eu li o segundo, aí eu não gostei tanto, mas eu pensei, eu não vou desistir, vou ler o terceiro também. E é bem engraçado, cara, porque
os 18 livros.
Todos os 18, mas eu insisti até o final, né? Cara, pra mim foi uma situação engraçada o Crepúsculo, porque foi quando eu vim morar em Criciúma, eu sou de Curitiba, moro aqui em Criciúma desde 2009, e eu não conhecia muitas pessoas e tal, conhecia só poucas pessoas, aí tinha um dinheirinho lá, fui lá, comprei um Crepúsculo lá na livraria, começava ali, não tinha essa coisa de Instagram, Facebook também não tava em alta nessa época e tal. Então era uma coisa que não tinha muito o que fazer não ser ver televisão ou ler livro, né? E eu sempre gostei de ler. Mas ler Crepúsculo foi uma coisa que me fez eu ter uma rotina aí de leitura e tal, e eu não me arrependo de ter lido Crepúsculo. Eu sinto um pouco de vergonha agora de falar, né? Agora, mais vergonha mesmo é de ter lido os três livros, eu acho, que é o que eu tenho mais vergonha.
O que é mais foda é que na época, pra quem já leu, já tinha saído os filmes ou...
É, quando eu li, tinha acabado de lançar o primeiro filme, se eu não me engano. Não tinha os outros filmes. É, não tinha os outros filmes.
O foda foi ler tudo, ainda mais antes do filme, que tipo, aquela cena. Quando rola aquela. Acho que é no último, no penúltimo, que rola a batalha.
A batalha.
Na cabeça, lendo o livro, porra, foi foda.
Foi
foda. Pô, no filme vai três malucos de cada lado correndo.
Eu acho que eu só vi. Eu vi até. Eu acho que foi o primeiro. Qual que aparece o Black Eyed Peas lá? Tem um que aparece muito no Black Eyed Peas.
É o primeiro filme, eu acho, não. Não lembro, cara. Cara, é que assim, ó, os livros, eu vou te dizer, o primeiro livro é bem bom. De maneira mais analítica. O segundo livro é um romance muito meloso, assim. É o livro inteiro a protagonista reclamando que o cara foi embora, não sei o que, não sei o que. E o terceiro é a conclusão da parada, assim, né? Mas querendo ou não, cara...
É mais que três.
Não, são três livros.
São três. Não, livros, é mais. Cara.
É mais?
É Crepúsculo, tem Lua Nova, Amanhecer. Amanhecer, Lua Nova...
Não, cara, é três só.
Crepúsculo,
Amanhecer. Pessoal que tá ao vivo aí, alguém me corrija aí, por favor. A gente tem três livros do Crepúsculo ou mais disso?
O Paulo, se tiver errado, ele vai ler.
Eu tenho
mais um talento,
tem
pô.
Mais um que cara, só, a gente tem aqui um pessoal que tá na live do Instagram com a gente. A Bruna pergunta, falou isso pra gente, ó. Crepúsculo é demais, não tem por que ter vergonha, gente. É, pois é, Bruna, mas a gente sente uma certa vergonha, mas realmente eu gostei.
Não, eu, tipo assim, também não é tenho vergonha, mas é que aí eu li naquela época que era moda e agora não faz sentido.
Desses que são o que ficou assim, tem.
São quatro.
Quatro livros?
Paulo vai ter que ler.
Falta um livro pra eu ler.
Faltou ler o último.
Qual que é o último?
Okay, o último é o Amanhecer, que é aquele que são divididos em três partes, eu acho.
Mas isso é um filme que é dividido em três partes.
Não, os filmes são em duas, eu acho. O livro tem, tipo, tem abaixo que é a da
não
Bela.
Gostou,
tem
né? Do Rafa não tem Edward, vergonha.
E a do. E a do Lobo.
Tá, então você leu toda a saga, os Sim. quatro livros. Então foi pior do que eu, só li três.
Vocês foram piores, só li um.
É, não, e assim, daí depois que eu tava lendo o Lua Nova e começou a ver os filmes e tal, sabe? Aí, sabe qual que é a...
Tá caindo nossa live.
Aqui tá ao vivo, no caso, no Instagram, mas enfim. Vê se aparece ali. Mas foi uma coisa de... Como eu já tinha lido os livros, eu ficava muito na curiosidade de ver os filmes também, pra ver se fazia sentido. Por mais que a galera falava que os filmes eram ruins, muitas pessoas falavam que os filmes eram ruins. E querendo ou não, cara, eu vou falar o primeiro filme que eu gostei.
Querendo até aquele negócio que tudo que ficou muito, muito hypado, daí, claro, tinha a galera que exagerava, falando que era bom demais, uma coisa que era bom. Tinha um cara que falou que era a pior coisa do mundo, uma coisa tipo, é ok, um entretenimento. Foi feito, os filmes foram feitos extremamente teen. Então, é claro que vai ter coisas que são bem. Só que. Uhum. É claro, não é o melhor filme do mundo, longe disso, só que, pô, é ok.
É, ok.
E o livro eu acho legal.
Não, aqui. O livro era ok também. O filme, eu até tava vendo umas curiosidades do filme, que é o nosso tema aqui, é tanto mais o livro, mas a gente tava comentando do filme também. Mas tem um monte de gente famosa que participou dos filmes e a galera não lembra, sabe? Nos primeiros filmes, na batalha final, tem um monte de gente famosa de séries agora. E que estão lá. Tem um pessoal do The Walking Dead que participou. O cara do Black Eyed Peas. Mas enfim, cara, resumindo, Crepúsculo eu acho que foi uma boa saga quando foi lançada, mas não é o tipo de livro que se lança agora e eu ia querer ler, sabe?
O melhor de tudo é que isso, depois de anos, professor, já passamos mais de uma hora falando de essencialismo, de Flávio Augusto, de Tim Ferriss, não sei o quê. Tem uma 20 minutos falando de Crepúsculo.
De Crepúsculo, tá. Tem algum outro livro aí que vocês querem mencionar?
Agora teve um negócio, cara, há muito tempo atrás, fazer a cirurgia fui na casa da minha tia. Mas só que assim, ó, minha tia é muito pobre, não tinha nada fazendo na casa dela. Só fui lá porque daí tinha o hospital era perto. E aí, o que aconteceu? Não tinha nada fazer. E aí, daí eu fui ler o livro. Vocês não imaginam a biografia de quem?
Ah, pera aí, não, vamos chutar aí. Da Xuxa?
Não!
Se fosse da Xuxa, tava bom.
Não, tava esse dia, tava. Era de 50 e poucos reais, tava por 4 na livraria. Aí eu disse,
do Felipe Neto.
Não, era a biografia do Alexandre Frota.
Cara, quem vai ganhar disso? Alexandre Frota. Você leu a biografia do Alexandre Frota?
Eu não cheguei a terminar, né? Porque não tinha...
Terminou sim, fala a verdade.
Nossa, contando toda a história de vida e tudo que ele passou, mas não dá pra comentar aqui, né? Por conta do horário. Eu lembrei, cara.
O que ele passou.
Foi um momento muito tenso, muito tenso. Mas foi muito engraçado agora que eu lembrei, cara.
Cara, essa história.
E aí eu não vou me tipo assim, eu fiquei 3 dias na casa dela, daí não tinha nada pra fazer, eu só ficava ali e nem sei por que ela tinha aquilo. O que ela tinha na cabeça?
Pô, sabe que é verdade? O livro tava na livraria por 4 quilos mesmo.
Tava esse dia, eu passei e olhei e assim, eita, já vi.
Esse eu já li.
Eu ainda passei olhando, tá por 4 quilos, ó, é barato, ó. Pô, mas quem que vai levar? É por 4 pilas, mas quem que vai ler?
Cara, tá aqui.
Não, foi uma biografia muito dura.
Não, pior que é vergonhoso, mas querendo ou não, é um cara que tem história pra caralho, literalmente, não. Pra contar.
Pô, e assim, ó, e ele tinha... Tem mais uma história, cara. Fez...
Imagina?
Deve ter umas partes bem curiosas,
tem,
né?
Tem as histórias dele ali quando ele entrou no mundo, né, de aquele mundo... É, então. Aí tem claro. Muita história engraçada, cara. Muito engraçado. Legal o livro, assim.
Tem que ler agora da Rita Cadillac.
Agora, pra manter, pra ficar legal.
Ah, massa, é. Cara, biografia, tem umas biografias que dá pra listar aí que são meus textos também. Tem mais algum aí, Rafa, pra falar pra galera?
Ah, botei aqui. Não, tá, vou pular aqui, vou pra. Segue um pouquinho nessa linha. Então, tem um que eu tinha. Acho que na época eu via mais por causa da banda dele. Eu tinha comprado, só que o livro até que é pesado, mas é interessante. Mas o que ele, as consequências dele é que foram meio constrangedoras, que era um livro do Chico Santa Cruz, que era o que é Tesão.
O nome do livro é Tesão? É, ele tem mais de um livro, eu acho, né?
Tem,
eu escrevi alguns, né? Tipo, esse foi que eu tinha comprado na pré-venda, era um livro autografado. Que
era Dicas de Sexo do Chico Santa Cruz.
Tipo, era assim, tipo, alguns contos, era uma história assim, só que... É, tipo, não era o livro que hoje ia ler e achar, tipo, nossa, que massa, mas tipo, na época eu achava interessante.
Tá.
Só que era aquele lá que eu assim, lia lá meio escondidinho, sabe?
Tudo em casa de noite, né?
Pegava o livro aqui e não deixava ninguém ver a capa, deixava meio assim, assim, sabe? Tipo assim, pro pessoal não ver.
Só que pior que eu normalmente acho que
eu
lia.
Quando eu li Crepúsculo eu fazia isso. Eu tinha vergonha.
Eu acho que eu li, acho que é mais eu li, acho que era no horário do almoço, de meio-dia na empresa.
É.
Daí daqui a pouco ele deixava lá onde ficavam minhas coisas. Eu lembro de um dia estar passando, o carinha que trabalhava comigo, ele... Ô, oh, Rafa, oh, esse livro aqui é louco, hein?
Ele tinha lido também?
Tem uma coisa pesada aqui, né? Quando ele estava lá já mexendo no livro, lendo umas coisas.
Ele estava lendo?
Sim.
Tá, aí, ele fala do quê?
Então, é meio que uma história... É meio que...
Sobre Tesão?
Se for resumindo, assim, às vezes seriam meio que uns contos eróticos, umas paradas meio assim.
Sério?
É a mesma coisa do livro do Alexandre Frota. É. Uma vez que ele espancou uma mãe de santo.
Nossa, sério, cara. Nossa. Cara, eu tenho um aqui, mas eu vou te dizer, tô até com vergonha de falar. Vergonha porque não é o nível de vergonha desses livros aí que vocês estão falando, cara. Eu li toda a trilogia, que eu acho que é uma trilogia, eu posso estar errado, né? Dos Jogos Vorazes.
Mas eu tinha um tanto de ler, eu acho que é legal.
Pois então, mas tem gente que fala mal do livro.
É a mesma coisa do que ficou hypado demais e claro que vai de algo.
Tem filme, eu acho que eu até já vi.
Sim?
Tem, pô. É mais conhecido por causa do filme.
Sim, assim, é que normalmente esses livros que saem em filme, daí acaba... Aí vira os amantes tipo, que exageram, tipo, que jogam lá em cima e tem uns caras que... É a pior coisa do mundo.
Não.
É, na verdade assim, ó. Foi lançado o primeiro livro, foi bem parecido com o Crepúsculo, assim, lançou o livro, tava num hype enorme que o livro era bom pra caramba, fui lá e dei uma olhada e gostei, cara, o primeiro livro é bom pra caramba, ele é bem envolvente. É, aí fizeram a continuação, que também foi legal, porém o último livro eu achei uma porcaria, ficou bolado, cara.
Então, é a mesma coisa dos filmes, então.
É a mesma coisa dos filmes, cara. Mas nos filmes, o primeiro filme eu achei bom.
Então, aí, sim, exatamente, porque o primeiro filme eu achei legal pra caralho.
E foi aí depois decaindo. É tipo assim, enrolar com a galera aí pra poder fazer a galera ver mais filmes. Tanto que eles dividiram o último filme em dois e não precisava, porque o livro era um livro bem de boa. Não é que nem Harry Potter, que realmente era um livro grande e dava pra dividir, sabe? Mas era do hype do negócio. Não que eu tenha super vergonha de ter lido todos, mas eu poderia ter lido só o primeiro. Eu acho que já tava bom.
Só os filmes mesmo.
Só os filmes? Tem mais alguma coisa aí na lista aí que vocês querem colocar e dividir com a galera?
Pode ir com o Rafa.
Tem um que acho que também... É por questão de momentos diferentes da vida. Tem gente que vai ler hoje e vai achar, nossa, que incrível. Na época que eu li, eu achei legal pra caramba, só que é por questão de momento de vida, né? É que se for olhar hoje, assim, esse livro aqui, eu vejo hoje assim, que olho, nossa, eu li e achei legal na época ainda. Que merda! que é o A Cabana.
Cara, eu comecei a ler esse livro. Eu acho que eu não terminei. Mas você gostou do livro?
Não, na época que eu li, que era um outro momento de vida com pensamentos totalmente diferentes, que eu li e achei, nossa, que massa, não sei o quê. E hoje, assim, eu lembro assim da história, nossa, tipo,
que
nada a ver, que viagem. Hoje pensei que. E claro, vai ter gente que vai discordar completamente disso, que vai achar hoje que livro foda. Só que, tipo, por questão de momentos diferentes, é um livro que pra mim hoje eu tenho. Deixa
baixo.
Não põe na lista.
Mas é um livro bem focado em autoajuda mesmo, né?
Não.
É de Deus, no caso.
De uma história lá do que acontece com um cara.
Eu lembro da história. Que a filha dele foi estuprada numa cabana e morreu. Aí ele foi visitar a cabana e se encontrou com Deus numa figura de uma mulher. Umas coisas assim, não é?
Eu ia falar mais, só que isso, talvez vá dar spoiler demais.
Ele já tá no começo do livro. Até tá atrás lá.
Eu não vi.
O filme eu não cheguei a ver porque já tava nesse. Com pensamento diferente.
A gente tem uma pergunta aqui, ó. O Leandro perguntou pra gente. Vocês acham que todos os livros são melhores?
Acho que tem, depende muito, tipo. Primeiro porque a galera acho que tem. Isso eu acho que é normal que vai acontecer isso, claro. Eu também faço isso, só que ficar sempre comparando as duas coisas não. É mídia diferente, duas coisas completamente diferentes. Então, a principal decepção de quem lê o filme e vê o. De quem lê o livro e vê o filme é porque na tua cabeça tu montou aquilo, que nem a história do Crepúsculo. Aquela batalha, tipo, eu montei na cabeça o que era a batalha. Tipo, nossa, quando eu tinha lido, eu achei, nossa, aquela batalha foi animal. Só que no filme, ainda mais que os caras, acho que erraram nisso, tipo, que é uma batalha final. Que tem umas 20 pessoas lutando e botaram num cenário gigante. Daí ficou. Abre a câmera, tá num cenário gigante, tem tipo 5 malucos correndo de cada lado. Daí ficou uma. Aí claro, virou um. Nossa, que bosta!
Eu senti isso no Harry Potter, cara, no último livro. O livro final é muito bom, a história toda. Os filmes são bons, é bem trabalhado nos últimos filmes do Harry Potter. Mas a batalha. Não que no filme é ruim, mas no livro é muito melhor. Sabe?
Ah, mas. Cara, eu li toda a saga do Rick Riordan lá do Percy Jackson.
Ah, sim.
Cara, os filmes não tem nada a ver, cara. Não dá nem pra dizer que é a mesma coisa. Só tem o nome dos personagens igual. O resto, cara, muda tudo. Aí aqueles livros lá, eu digo, nossa, são 100% melhores. Não tem nem comparação. Agora, cara. Tem eu não lembro qual.
Ainda mais que você se coloca no lugar do personagem do livro, né? Então Percy Jackson era você, depois colocaram um cara magrinho lá e você gostou.
Agora um livro que eu preferi, que eu preferi o filme, foi Lobo de Wall Street. Bem melhor que ele. O livro não contava tantos segredos assim, os segredos do Lobo.
Entendi. Eu não consigo. Uma coisa que eu não gosto de fazer, cara, é eu ler o livro. E, aliás, eu não consigo, por exemplo, ter visto o filme e depois ler o livro. Não consigo, cara, porque daí não vai me envolver, porque eu sei o que vai acontecer. Por mais que o livro é mais detalhado, o pessoal fala, é muito popular falar, mas o livro é bem melhor porque é mais detalhado. Mas se eu já vi o filme, cara, eu não consigo ler o livro depois. Isso aconteceu comigo quando eu comecei a ver Game of Thrones, a série mesmo, né? Achei muito bom, fiquei bem envolvido na série. E aí, vou pegar os livros pra ler, porque é mais detalhado.
Não,
comprei o primeiro livro.
Tem livro?
Tem. Tem toda uma saga, no caso, né?
Ah, tá.
E comprei o primeiro livro, realmente é legal, só que como eu já sabia o que ia acontecer, por mais que era mais detalhado, eu não tinha aquele suspense de, e agora, o que, que vai acontecer? Claro que depois na saga dos livros as histórias mudam da série, né? Porém, isso é um pouco mais adiante, porque o primeiro livro é mais ou menos a mesma base. Então eu não consegui seguir em frente, cara. E até é até um desgosto, porque dá vontade de ler os livros pra saber algumas coisas diferentes.
Mas só que aí, tu vai pros HQ da Marvel. Não tem nada a ver. No HQ todo mundo morre, né? Claro, eu gosto de ler o HQ. Cara, não faz nexo nenhum, cara. Tu tem que ver o filme e tu tem que ler o livro, porque.
Sim.
Que são duas coisas totalmente diferentes.
É bem diferente.
Tanto que, não sei se chegaram a ouvir, quem ouve, tipo, né? Que me deu vontade de ver a saga, não, mas ler os HQs do Hellboy depois que eu vi um Nerdcast que fala sobre isso aqui. Caralho, velho. É que a história dele no HQ é foda, tipo, como cada personagem se introduz e tudo mais, a história dele. Tipo, e como foi colocado no filme, é bem diferente.
Bem hollywoodiano, né?
É, mas a história do Hellboy, cara, é difícil até de encontrar, cara. É que não é da Marvel, né? É
sim. Uma Dark Horse, se não me engano, alguma coisa
é uma,
assim.
É uma outra lá, não sei qual
é. É, e o pessoal tá decepcionado com esse último filme, pelas pessoas que falaram.
É mesmo? É, ah, ainda bem, ia ver.
É, falaram que assim, é um filme que dá pra ver, mas não vale a pena ver no cinema. Sabe, que eles se enrolaram um pouco na história e tudo mais. Foi um orçamento mais baixo também. É, eu, não, eu vou te ser sincero, a HQ do Hellboy eu não li, mas eu realmente sei que falam que é bom.
Diz que os HQs são
bons. Agora, pelo que eu vi sobre, é...
Agora, é outro mundo. Eu cresci muito lendo HQ quando era moleque, e eu sempre me decepcionava quando via os filmes, porque não era a mesma coisa. Não que eu não achava os filmes são bons, sabe? Mas vamos colocar um exemplo. Quando foi lançado aquele primeiro Homem-Aranha, lá do ano 2001, 2002, eu acho que foi, 2003, não lembro, que é com o Tobey Maguire e tal, que a teia do cara sai da veia, essas coisas assim. O filme era bom, gostei pra caramba, mas eu fiquei totalmente decepcionado porque eles fugiram da parada da HQ, sabe? E por muito tempo, até hoje o pessoal fala, o melhor Homem-Aranha, tirando esse último agora, sempre vai ser o primeiro. Ah, cara, mas é que vocês não leram HQ. A HQ, a história é totalmente diferente, ela é muito mais envolvente, sabe? A história do Peter Parker e tudo mais.
Ou seja, no final até o que é muito... A questão é que o livro é muito... É a cama pra história, né? Só que são meios de contar diferentes. Não tem como tu contar num filme em 2 horas como tu conta em um livro, então... É baseado... Basicamente é baseado no livro, não é aquela história, tipo... Te dá uma, é o que vai dar um norte e o que vai dar uma cama pra história, só que... Vão seguir caminhos diferentes, não tem como ser...
Tem uns filmes de suspense que eles inspiram nos livros que são bons, que aí eles pegam os pontos principais do livro, conseguem contar. Eu acho que aquela Garota do Trem é um livro que falam que é muito bom, e o filme também foi bem elogiado, assim, sabe? Tem gente que daí já prefere o livro, tudo bem, porque é mais detalhado, mas eu só vi o filme e achei bom pra caramba, sabe? É um baita de um livro. Eu separei outro livro aqui que eu li, que eu achei bem, bem interessante colocar. Eu acho que as pessoas, quem sabe, nem conhecem. Tem uma saga que se chama O Amanhã, que é uma saga pós-apocalíptico, sabe? E eu li, encontrei esses livros no Sebo quando era moleque. Foi na mesma... Nem era moleque, na verdade, é na mesma época do Crepúsculo aqui, sabe? E eu tenho uma certa vergonha porque, assim, o livro, a capa dele, até tenho lá em casa, é uma capa bem de desenho, assim, sabe? É tipo um livro do Tim. E ele é uma saga. Eu comprei o primeiro pela barateza, assim... Comecei ali com uma certa vergonha de ler e ter que fazer assim pra ninguém ver qual era o livro que eu tava lendo e tal, né? Porém, a saga era bem envolvente, cara. Era uma baita de uma saga legal. Eu fui lá, comprei o segundo, comprei o terceiro. Não, não li todos, porque acho que são 7 livros, sabe?
Só os 18 livros da saga.
Não, eu só li 17 dos 18. Mas era um livro que eu tinha uma certa vergonha de falar que eu li. E eu vou te dizer, a história era legal. Se virasse uma série, alguma coisa assim, eu acho que eu teria gostado de assistir. Eu queria perguntar pra vocês também se tem algum tipo de livro, algum, qualquer que seja, das antigas ou mais atual, que você vê que o povo, assim, geralmente gosta de ler, pessoas falam, não nessa parte mais de livros de negócio que a gente lê ou de desenvolvimento, mas livros tradicionais, mas que vocês não sentem vontade de ler. O pessoal fala, mas vocês não sentem vontade de ler.
Tem até um que tinha anotado que eu não li por causa de que, eu vou ler isso, não. Que eu fiquei meio assim de ler que até parecia ser legal, só que na época que eu tinha esse interesse era meio assim, tinha essa coisa, tipo, ah, se eu ler isso, não. Eu tive vergonha de ler isso, só que e hoje em dia virou legal ler isso, que é o The Secret.
Ah, o The Secret.
Foi, acho que na época que eu fiquei meio assim, se ia ler ou não, foi um pouco depois que saiu o documentário, que aí virou a mesma coisa, né? Ficou hypado e tirou aquela coisa tipo de... Pessoal, muita gente falando que se eu pensar que eu vou ganhar 1 milhão, amanhã eu vou colocar 1 milhão na conta, viu? Começou a se falar muito disso, então virou uma... Que gerou muita discussão, só que eu tinha interesse, tinha a curiosidade pra ler ele, só que por conta de tanta coisa, assim, que o quanto que foi falado, eu acabei não lendo.
Não leu O Segredo? Não. Eu li O Segredo, cara, achei um livro bom. Mas mas eu li há muitos anos atrás, quando eu não estava lendo livros de desenvolvimento. Então, se eu ler agora, eu vou achar ele meio básico, assim, sabe? Então, ele serviu como uma boa base, assim, sobre alguns elementos da vida. E, cara, é um dos livros mais vendidos. É um livro bem, bem forte. Tanto que tem umas continuações. Namorada que me contou, ela comprou depois A Magia, a continuação. Até esqueci de perguntar pra ela sobre do que se trata. Mas daí tem a continuação que é A Magia e deve ter mais outro que eu não sei o nome.
Cara, o que eu sinto vergonha é que é um livro que eu li, achei foda. Só que depois eu vi as continuações e eu, puta, que merda. Eu até fiquei, mas como será que é? Mas, não vou ler isso aí, que bosta. É. Que é, tipo, um livro que vende muito e sai um monte de sequência meio que súbita. Tipo, O Milagre da Manhã. Eu li, achei legal, só que tem agora O Milagre da Manhã para Relacionamentos. O Milagre da Manhã para Milionários. O Diário do Milagre da Manhã.
Diário do Milagre da Manhã para Milionários. Para Bilionários.
Eu olhei assim, caralho, velho.
Não é tão bom quanto as continuações ou subcontinuações de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uhum. Daí tem os livros que é a mesma coisa, assim, ó. Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas no Mundo de Negócios. Uhum. Ou no relacionamento, coisas assim. O pessoal fala que é bom, sabe? Que daí direciona um pouco mais. A Magia da Manhã, eu acho que eles aproveitaram que foi um baita de um livro bem vendido, né? Uhum. E agora, o que a gente vai fazer pra ganhar mais dinheiro?
Vendeu, bota mais que vai vender mais. Isso aí é foda.
É. Tem algum livro que você acha que o pessoal lê que você não gostaria de ler?
Cara, eu não gosto muito de ler romance, que aí eu choro. Eu sou muito sensível. Daí, não, cara, pior que eu não gosto mesmo que uma vez...
Você leu e chorou?
Não, deixa eu contar. Li Querido John.
Pô, como é que não tá na tua lista do livro de vergonha?
Que era muito bom. Aquele livro eu lembro. Eu lendo, pá, bonito. Eu peguei pra ler. Tá. Nossa, na praia, cara. Tipo assim, uma época que eu trabalhava com o pai na roça. De boa. Fui pra praia. Aí assim, tá. Aí eu peguei o livro, pra ler. Tipo assim, assisti lido só um pouquinho dele. E comecei, desde depois do meio-dia, terminei 4 horas da manhã, porque eu não conseguia parar, eu disse não. E aí no final...
Só depois não,
de... E assim, não chorei, cara, mas às vezes saíra meio que involuntário.
É bom o livro, cara.
Não, cara, eu gostei. Eu vi o filme. E aí eu não quero mais ler, eu nunca mais quero ler coisa parecida. Nossa, o Nicholas Sparks não me vê mais nem amarrado, porque esse livro dá muita dor, cara.
O Nicholas Sparks é um bom tema.
Não, ele é bom, mas eu não gosto de chorar. Daí, nossa, cara, porque aí era... Não, e dava uma dó do cara, dava uma dó. Daí, nossa, tinha que chorar.
Cara, eu tenho alguns livros que eu... Não tem nada a ver com vergonha de ler, cara, mas o pessoal fala muito dos livros do Stephen King, sabe? Mas tem tanto livro que eu tenho medo de ler um e não gostar, cara. E são livros grandes.
Aquele do It, da It,
pois
não,
é.
Não tem como. É 1000 e poucas páginas, mano. É igual do Tony Robbins, lá o Desperte Seu Gigante Interior. Eu gostei, gosto bastante de PNL, daí... Mas, meu Deus, se tu não gosta um pouquinho, mano, tu não tem paciência, tu já descarta o livro pela metade, porque tem coisa que não faz sentido.
É maçante, né?
É maçante. Né? Nossa, a leitura ali é quase negativa. As letrinhas assim, tu... Era 3 páginas por dia, 3 páginas era 1 hora quase, porque demorava muito.
É, acontece.
Eu já fiz o caminho contrário disso aqui, de sentir vergonha, que é tipo de pegar assim, vou ler livro que é foda, então. E pior que talvez se eu pegasse hoje, talvez isso aí faria mais sentido. Porque então eu acho que coisa de adolescente cabaço. E aí fala aqui, a gente diz, vou ler livro foda, vou ler livro de uns caras foda. Comprei uns 3 livros daí, que ele comprei uns livros do Nietzsche.
Do Nietzsche?
Sim.
Tá, e tu entendeu os livros do Nietzsche lá sendo adolescente?
Algumas coisas que eu lembro, que vejo ainda alguma coisa ou outra hoje, é um autor foda e tal. Hoje eu já acho meio clichêzão.
Tá.
Mas é uma leitura que é maçante pra caceta.
Uma leitura maçante que eu tava lendo hoje e dormi, o Schopenhauer?
Que era adolescente, tava começando a ler. Foi quando eu acho que foi nessa época eu tinha imunado e fiquei achei uma bosta, me parei de ler e fiquei, acho que alguns anos sem pegar livro.
É complicado. Mas, nossa, o Schopenhauer tem a fama de ter os livros, assim, que de leitura mais difícil de entender. Aquele das 38 estratégias para vencer qualquer debate. Nossa, cara, tu tem que prestar muita atenção, cara. Nossa, tem que prestar na série. Que faz, uma, faz sentido as coisas.
Tá.
Mas ele vai anexando tudo, ponto A, ponto B, ponto A, ponto B. Ele vai costurando um monte de coisa. E nossa. Aí tu se perde.
Aí você tá no debate, você quer lembrar de um tema do livro, você tem que ficar lembrando do ponto A, ponto B.
Eu também comprei esse livro, tava lendo, daí parei um pouco agora que tava em outro. Mas é. Tu consegue ler ele rápido, só que tá, só que pra te pegar,
é, tem que estar no livro. Tem que ser devagar.
Ele é pequenininho, tem umas 130 páginas. Uma...
Acho que não, umas 200 páginas, mas é meio livro.
É pequenininho, só que tu consegue ler muito rápido. Só que pra te pegar o que tá nele, você volta, peraí, volta. Uhum. Ah, tá, aqui a nota, peraí, volta. Cadê? Volta lá atrás, não, peraí. Pra realmente fazer sentido as coisas, é mais...
Mas
é bom pra caralho.
Mas é, e o cara é bom, os argumentos dele. Só que, cara, tem que estar aqui, ó. Tá voltando e aí não tava prestando atenção. Eu, pá, vou dormir.
Isso daí vem num tema que a gente conversa bastante, né? De se o livro é ruim, a gente tem que desistir, cara. Não que o livro seja ruim, né? Mas se o cara vai se segurar e parar de ler. É o que eu mais converso com os amigos meus. As pessoas deixam de ler os livros, tem uma meta aí de livro por mês ou tantas páginas por dia, porque o livro tá muito maçante e... Ah, não, vai deixando, passa dois, três, quatro, cinco meses, daqui a pouco, bah, não li nenhum livro, ou li só um, comecei empolgado o ano ali lendo, porque eu peguei um livro ruim, eu fui lá e desisti da minha meta, sabe? Sim. E é uma coisa, cara, que tá maçante, cara, dá um pause no livro, começa a ler outro... Eu tô fazendo isso agora,
sim,
cara.
Foi o que eu fiz com... Esse que a gente falou agora. Eu dei uma pausa nele, tava lendo outro, pra dar uma intermediada ali, pra dar um respiro.
E funciona pra alguns casos. Algumas pessoas dão as dicas de, cara, não lê dois, três livros ao mesmo tempo. Claro que não é o ideal, né? Mas se te ajuda a pelo menos manter o ritmo ali, pra você depois ir voltando e tudo mais, eu acho que é bem bacana. Tem um livro que eu queria mencionar, que ele tá aqui, o nome dele é Lone, e é um livro de terror, cara. Terror Suspense, que eu peguei, foi um livro que eu comprei pela capa, não era essa capa aqui, era uma capa com papel em cima que acabou ficando meio rasgado e eu tirei. E cara, parecia legal, fui lá, vi a história, um livro bem de suspense, de uma família numa cidade deserta e tal. Cara, foi um livro maçante que eu insisti pensando, cara, no final vai ter, eu vou contar spoiler, não tô nem aí, ninguém vai ler esse livro. Nem leiam, porque não vale a pena. Aí tipo assim, não, mas vai valer a pena por causa do final, cara, esse final desse livro vai ser um baita de final, cara, pensa no final bosta, não tem nada com nada, simplesmente era o assassino lá, que todo mundo já imaginava que era, então não tinha nada a ver, cara, e eu me arrependi. Então eu queria até perguntar se vocês têm algum livro que vocês lembram que dá vergonha de falar que leu por causa do final que foi ruim, ou cara, não valeu a pena, esse livro não me agregou em nada.
Frota. Resumindo.
O do Frota foi a maior decepção.
Foi.
Entendi.
Literalmente, decepção. foi.
Consegue lembrar de algum, Rafa?
Cara, porque minha memória é ruim. Eu já mal lembro dos livros que eu gosto. Eu acho que eu corto, mas tipo, é o típico caso. Isso acontece bastante. Que é, às vezes o designer é melhor que o escritor.
Eu fui muito pela capa, fui ali, dei uma folheada, oh, parece legal, suspense. E eu me arrependo, eu sou um tipo de cara que eu não gosto de filme de terror, não por ter medo, cara, mas porque eu tenho a opinião.
Sempre, que... né? Aquele cara que não gosta de terror nunca
tem medo. A minha explicação ela é bem plausível.
O negócio a noite que me dá sono.
É porque a cada 10 filmes de terror que eu assisto, 9 são ruins, cara.
Sim.
Tem muito filme ruim. Aí eu fui fazer a cagada, né? Eu vou pegar um livro pra ver se eu sinto medo, pra ver se realmente faz sentido. E não deu certo também, cara. Tem livros que dá medo e tudo mais, mas não sei, não tá surgindo efeito pra mim, né? Se alguém tiver recomendação aí de livro de terror aí, não, Paulo, vai ler esse aqui e você vai sentir terror. Ah, não dá medo, cara. Você tinha medo com It, cara?
Não, no filme não, mas eu gostei do filme.
Eu senti medo no It quando era criança e vi o primeiro filme, aquele antigão.
Eu sou um cara muito
corajoso. Pior que de terror, eu não cheguei a pegar a época de leitura, porque quando comecei a ler, eu já tinha quebrado esse ciclo que veio antes, que eu gostava pra caralho de filmes de terror, via muito, 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 só que até acho que fui amadurecendo, fui pegando um pouco mais de ideia a analítica, né, e foi um pouco deu um, cara, é sempre a mesma coisa. Tu troca o cenário, troca uma coisinha ou outra, só que no final é sempre aquele mesmo roteirinho, clichê, tá, de 90%.
É, acontece o quê? Que se é de terror, o roteiro é que é uma casa.
Vai ter uma casa assombrada.
Vai ter uns espíritos.
Vai ter uma menina que aqui.
Que tem o Tiburcio, né?
O cara, vai ter um cara que mata toda a população, mas a menininha não consegue matar.
E também é tipo assim: se ouvir um barulho, se é livro de assassino, você não corre. Você não vai pra porta e corre e sai gritando. Você tem que subir a escada e falar: que barulho é esse? É, sozinho aí.
Eu parei de ver que eu ficava puto.
Tem algum barulho aqui em cima.
Tem alguém aí?
Não.
Escuta, não. É muito manjado, cara. É muito manjado. Eu sou crítico. Podem defender à vontade filmes de terror. Livro de terror até agora eu não encontrei nenhum. Vamos colocar uma dica aqui de uma das leitoras. É, a Bruna, de novo, ela falou que, cara, gente, eu estou lendo Seja Foda.
É bom.
E é realmente foda. Muito massa. Então vamos mudar um pouco do assunto para falar um pouco do livro Seja Foda, que eu sei que vocês leram, né? Uhum. Se vocês quiserem colocar alguns.
Aliás, para a gente já vamos aproveitar, talvez, de como que anda o desafio, que é o centro da parada, e uma dica aí, talvez, de cada.
Vamos
é
lá,
legal.
Vamos falar do Seja Foda, e daí a gente passa para a dica e a gente finaliza aí, então.
Beleza.
Poucas coisas aí do Seja Foda. Seja breve, por favor.
Na questão ali do Seja Foda, cara, eu gostei bastante. Ele fala muitas coisas que pra te meio que se empoderar, vamos dizer assim, né? E faz muito sentido. O Caio Carneiro é um cara bem... Embora eu gosto bastante dele, vejo muito conteúdo dele do YouTube, só que tem muita coisa que já tá ficando meio clichêzona. Ele não mudou a argumentação num bom tempo. Ele tá a mesma coisa...
Nos vídeos, no caso.
Em tudo, né?
No livro é bom. Tá.
Mas assim, da sequência que ele faz agora de conteúdo falando sobre o autor,
tá.
Ele precisa agora meio que se reinventar porque tá ficando meio padrãozão daí. Mas o livro é foda, literalmente. É foda. O nome já fala. Eu gostei bastante e sempre recomendo também.
Tá bem alto, né? Foda. Chegou a ler o Seja Foda?
Esse eu não li pela questão daquilo que eu sempre que eu... É o que passa adiante, é o do... Pra quem gosta de livro de autoajuda, de desenvolvimento... Ler os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, que é o
já
que
falou disso aí.
Que depois que lê esse, a maioria dessa área passa a ser um pouco mais do mesmo, uma coisa ou outra acrescenta. Por isso que eu parei de ler livros relacionados a isso. Por isso que o Seja Foda. Nossa, eu quebrei o clima, né?
Quebrou o clima falando bem, é mais do mesmo. Ah, eu não li também o Seja Foda, até o livro que eu já coloquei na minha lista, não que eu tirei, mas... Cara, por eu estar lendo outros e eu dei uma folhada e algumas pessoas me falaram e eu falei, cara, legal, deve ser uma didática bem boa, né? Mas é um livro que eu ainda estou colocando um pouquinho mais para depois e que nem a Sutil Arte de Ligado Foda-se, uhum. Ou Mandar Foda-se, sei lá.
Sim.
Também fui, dei uma olhada, é diferente pelo tema central, mas eu acho que, cara, já vi outras coisas parecidas em outros livros, né? Então eu acabei deixando baixo. Mas é uma baita de uma dica, para quem não tem o hábito da leitura e, poxa, quero ler um livro que vai me prender, vai me ajudar a desenvolver a minha vida... Baita livro pra começar, pode ter certeza.
Boa.
Bom, como é que tá o desafio de vocês aí dos 12 livros?
Quanto é que eu tô agora, cara? Pra quê? Deixa eu ver. Eu esqueci.
É tanto livro assim que o cara falou.
Eu tô um pouco mais devagar, acho que eu tô focando mais em fazer alguns cursos do que em estar lendo. Até. Eu tô falhando.
Então vamos fazer 12 cursos, então.
É, 12 cursos. Mudando o cenário.
Acho que eu tô no oitavo ou no nono livro, algo assim.
Fraco. Sem relato. Próximo
eu?
É.
Eu tô lendo o 10º livro.
Fraco. Próximo. Ei, aquele. Eu acho que é 10º ou 11º, eu não lembro.
Tá igual eu tô fraco.
Só pra fazer uma média.
A gente tá numa média legal, né?
Sim.
Eu vou te dizer, eu em janeiro eu tava de férias.
Uhum.
Então eu fui lá e li, eu acho que uns 4, 5 livros um mês só, sabe? Mas porque eu tava de bobeira, né?
Eu também.
Mas daí depois eu peguei um ritmo de, vou tentar ler pelo menos 2 livros por mês, né? Algo assim. Tava com uma meta de páginas, que aí um dos livros que eu tô lendo é um pouco maior, que é o 7 Hábitos. Não que ele seja maçante, mas ele tem muita informação, então eu anoto muita coisa daquele livro lá. E eu pensei, eu tô parando, fiquei um mês inteiro lendo só um livro. Eu pensei, pô, vou ficar pra trás. Eu peguei outro livro pra ler.
Não, até uma questão até que acho que é bem relevante, que é, sabe, que a gente bota em números e tal, só que se tu lê um livro muito bem lido, com anotações, que esse livro fazer sentido na tua vida e mudar algo assim... É muito melhor que tu ler lá 30 e por...
É, e só passar
pra fazer números. Pra fazer número,
então. Não, se fosse assim,
claro.
Cada um de nós tava lendo 20 livros já, mas, cara, cada livro que eu pego, cara, eu pego muito da essência do livro. Eu vivo aquilo ali,
sabe? Anotar bastante, eu sempre leio um livro por vez, eu não leio mais de um. Porque eu gosto de focar e fazer 100% aquilo lá pra depois começar a ir pra outras coisas.
Uhum. E se o livro tá ruim, aí desiste e vai pra outra, então.
Não. Ah, você tá ligado? Não, tô ligado. Sim, sim, é só pra...
Quebra de padrão. Beleza, então. Tem mais algum ponto que vocês querem colocar na roda hoje do podcast?
Ah, o que cada um tá lendo aí, talvez seja legal.
Ah, legal, vamos lá. Eu tô lendo Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Baita de um livro. Gregory já leu.
Eu comecei, acho que eu tinha começado a escutar algum audiobook desse livro e achei bom pra caramba.
Cara, é bom, eu me surpreendi, porque na verdade eu fiquei com o pé atrás pra gente ver como a gente é, né? O livro custa 15 pila, cara. É 15 reais, porque a folha dele é mais simples né? É bem simples. Aí eu vi, tava com você na livraria lá, eu falei, esse livro aqui eu lembro que você leu, ele é bom pra caramba. Daí eu olhei, bipei lá, 15 pila, eu vou comprar, né? Nem que eu não leia agora, mas eu vou ler depois. E eu já fui com o pé meio atrás, assim, porque o título lá, convença alguém, como convencer alguém em 90 segundos. E eu pensei, duvido, tá ligado? Não deve ser algo tão assim. E cara, e é, não que...
Tu levou quanto tempo pra comprar o livro?
Levei menos de 90 segundos. Então deu certo, né? Eu tô na metade do livro agora e até agora o livro tá muito bom, cara. É a minha dica aí, quem quer economizar. Pô, 15 pila, cara. Uhum. Não é nem fiz salada. Né?
Eu é 38 estratégias pra vencer qualquer debate. É bem legal, só que tem que já ter outras coisas pra começar daqui dali, cara. Porque é um negócio que pega. É meio maçante. Já tenta mais inteligente na leitura ali. Não tô dizendo que chama pessoal de burro, né?
Mas é semelhante a esse no Convencer em 90 Segundos?
Não, não.
É diferente? É de debate mesmo?
Assim. É de debate? É, como é que é? Retórica?
Retórica. Pra que esse tipo de livro é massa pra caralho. Depois quando começa a pegar algo assim, daí tu vê, tipo, coisas que acontecem, tipo, daí tu vê, tipo, coisas do meio político, por exemplo.
Cara, eu uso muito.
Os caras são muito bons. Aí começa a ver que...
Vossa Excelência,
que,
não sei
o que. Tem gente que parece que é bobo. Esse cara que parece bobinho lá é o cara mais inteligente de todos. Isso aí é foda. Por isso que eu gosto desse livro, assim, eu tava lendo e gostando. Até daí... Não sei se vai complementar.
Não, era isso.
Então, eu acabei parando ele pra ler um livro que, pra mim, fazia mais sentido, que é o Faça Tempo. Que é os autores do... Acho que é do Sprint.
É mesmo?
É.
Eu li, o Sprint tá aqui até.
O Sprint são dois caras, é o Jake...
É o Jake Knapp e o John Zazeraski.
O Jay-Z.
É o Jay-Z?
O JZ.
Tá aí, do que é o livro?
Sim, pra fazer tempo.
Ah, legal.
Faz sentido. Não, que é tipo, da questão deles, eu não li o Sprint, mas pelo menos o Faça Tempo é bem legal a leitura, tipo... É bem informação e tal, foi contando a experiência dos dois, tipo, acho como. E é contando bastante experiência dos dois, tipo, no meio que eles trabalhavam, e dando assim, dicas pra fazer mais tempo, ter mais tempo disponível, tipo. E eles vão na contramão dessa parada do todo mundo, não, então trabalha mais, né? Trabalha com mais estágio. Não é essa parada.
Ele segue uma linha do trabalho 4 horas por semana, quem sabe?
Não sei, talvez seja na contramão. Vai na contramão de muita coisa que tá por aí, que não é trabalho amassado, não. É o tipo, cara,
deve ter uma.
Não é tu ganhar mais uma hora no teu dia pra tipo, então fazer mais uma reunião pra fechar, não. Tira uma hora pra não fazer nada, tipo.
Vou falar isso pro nosso diretor de
vendas. Te ganha mais qualidade de vida. É bem legal.
Cara, eu penso muito nisso, tá? Esses livros aí, Trabalho 4 Horas, Essencialismo, qualquer tipo de conceito desses, de priorizar e aprender a dizer não, é uma coisa que ajuda muito no estilo de vida de todo
mundo. O que eu tô achando assim, bem legal desse é que é muito assim, de experiência deles, que não é naquele livro que tu vê assim, dos caras fodão, isso aqui, dizendo, cara, não, e a gente...
Tô falando experiência real.
Falando isso aqui, até fazer isso aqui, eu errei muito, isso aqui, eu tô dando essa dica aqui, mas quer dizer que eu faço isso perfeitamente? Não, hoje em dia ainda... Eu erro nisso aqui também.
Ele coloca casos que ele passou.
Que passa o quê? É um livro humano, tipo, é gente real, tipo, não é aquele negócio do cara fodão, perfeito, que eu acordo de segunda-feira todos os dias, bem disposto, saio. Não, o cara que gosta de acordar cedo. Ah, mas tem dia que eu não consigo acordar. É, mas aí beleza, toca teu dia, amanhã tu faz melhor. Tipo. O que eu mais gostei é esse lado que tem um lado humano da parada.
Entendi. Mais realista mesmo.
Sim.
Né? Aquela coisa, sou um grande filósofo, tô aqui com uma dica de vida e tu olha assim, cara, mas isso aqui não vou conseguir encaixar na minha vida, não tem muito a ver comigo.
Sim. É bem legal. É uma leitura simples, é dessa leitura que eu gosto muito, que é um bate-papo com o cara, parece.
Legal. Querem dar alguma dica mais aí pra galera? Como é que tá? próximos livros, alguma coisa que tá na lista de vocês?
Uma dica bem legal é pra quem já tá, pra quem tá no Instagram que assina o YouTube, pra quem tá no YouTube que vai pro Instagram, e também que vai no Spotify, no 12.livros, Spotify, também estamos no podcast, que é um meio bem legal pra estar consumindo também.
Eu quero dar um salve pro Spotify, porque é algo que você coloca ali pra rodar, coloca antes de dormir, coloca enquanto tá trabalhando, enquanto tá dirigindo. Vocês vão consumir. O nosso, por exemplo, pode colocar mais, né? Mas tenha o hábito de colocar no carro podcast, cara.
Verdade.
É a melhor coisa. Porque os podcasts são longos. Os nossos são um pouco mais curtos, dá no máximo aí 45 minutos.
Hoje já passamos.
Hoje a gente passou um pouco mais. Mas geralmente são mais, tem mais extenso, mas vai vendo por partes. Enfim, Spotify, galera. É a minha dica hoje, Spotify.
Sim, curta a gente nas redes sociais, no YouTube também.
Fechou, galera. Valeu por quem estava online aí, mandou as perguntas, fez algumas ressalvas. Tamo junto. Abraço. Mas,
valeu.
Falou. Sim.
Tá. Gente, eu tenho que ir lá.
Tá. Também.
Porque eu tô...